8 de janeiro e essa possibilidade não é descartada. O primeiro-ministro Boris Johnson disse que nestes meses de invernos muito difíceis, os britânicos devem manter o foco e disciplina para que porque os imunizantes e testes não serão suficientes, Marcelo.
Muito obrigado, Nani Cox. Nós estamos fechando então essa edição do Jornal Jovem Pan, mas você continua conosco. Muito obrigado pela audiência. E Kalina Sabino está chegando agora com o Jovem Pan Agora. Muito boa tarde, até mais.
Jovem Pan News.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar. Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 6 minutos, muito boa tarde, minha gente. Bom demais ter a sua companhia nesta quarta-feira, 30 de dezembro. Olha aí, finalmente o ano que parecia interminável está acabando. Lembrando que você pode acompanhar o Jovem Pan agora pelo aplicativo Panflix, pelo Twitter, Facebook, no site jp.com.br e no AM620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques de hoje. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Fiocruz anuncia entrega final de documentos para registro da vacina de Oxford contra a Covid-19 até o dia 15 de janeiro. A previsão é que o primeiro 1 milhão de doses seja entregue entre 8 e 12 de fevereiro. Jair Bolsonaro vai à Praia Grande, no litoral paulista, e causa aglomeração. Durante a visita, o presidente não usava máscara de proteção, medida obrigatória na cidade. Bovespa opera em queda após alcançar os 120 mil pontos pela primeira vez. O principal índice da Bolsa de Valores chegou a avançar 0,24% após notícias sobre chegada da vacina contra a Covid-19. Senado da Argentina aprova legalização do aborto no país. Projeto de lei estabelece que as mulheres têm direito a interromper voluntariamente a gravidez até a 14ª semana de gestação. O Reino Unido impõe quarentena nacional a partir desta quinta-feira para conter avanço da Covid-19. O país vem realizando esforços para vacinar a população à medida que uma nova cepa do coronavírus aumenta a pressão sobre os hospitais. Agora são 4 horas e 8 minutos. A gente já começa viajando lá para Brasília, a notícia quente da capital federal. A Anvisa alterou 2 pontos dos requisitos mínimos para submissão de pedido de autorização de uso emergencial de vacinas para a Covid-19. Luciana Verdolim está por dentro do assunto e traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Luciana, boa tarde para você. Conta para a gente quais são as mudanças.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan.
Olha, essas mudanças foram feitas exatamente para facilitar todo esse processo e principalmente para acabar com a chiadeira do laboratório Pfizer, que estava reclamando que tinha muita regra da Anvisa que era muito diferente das regras internacionais, por isso estava demorando muito o processo aqui no Brasil. Uma das alterações feitas pela Anvisa é no quantitativo, nas informações que têm que ser prestadas com relação à quantidade de vacinas que serão disponibilizadas para a população brasileira e a testagem também, como que está se dando a testagem aqui no Brasil. Essa informação, a partir de agora, que será cobrada pela Anvisa, vai ser do quantitativo global dos laboratórios e também a eficiência será uma eficiência global. A Anvisa também alterou a regra no que dizia aquele termo de consentimento que quem tomar vacina em caráter, né, emergencial, que tiver um registro apenas emergencial, vai ter que assinar na hora da imunização. A Anvisa tinha um formulário, definiu um formulário próprio, agora deixa bem claro que pode ser utilizado um modelo que já está sendo usado lá no Reino Unido ou um modelo dos próprios laboratórios. Hoje, representantes da Anvisa se encontraram pela manhã com o pessoal dos laboratórios AstraZeneca e também da Pfizer. A Pfizer acabou de atualizar as informações, dizendo que não sabe ainda se vai pedir o registro emergencial, a autorização para utilizar emergencialmente essa vacina, mas disse que vê como positiva a sinalização da Anvisa de que ela está modulando pontos específicos das regras para a concessão exatamente dessa autorização emergencial da utilização da vacina. Ela ainda espera ter um novo encontro, né? O laboratório Pfizer espera ter um novo encontro com representantes aqui da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para discutir mais, aprofundar mais essas discussões antes de definir se vai mesmo apresentar ou não esse pedido de utilização emergencial e que está continuando trabalhando com a Anvisa para antecipar aí as informações que estão sendo repassadas, tudo de novo está sendo repassado para a Anvisa, para quando o registro chegar na agência, ele pode ser concedido de forma rápida. Mais cedo também, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária explicou que nas conversas que teve com o laboratório AstraZeneca, a AstraZeneca já apontou aí a possibilidade da Fiocruz entrar nos próximos dias com o pedido de registro emergencial. O prazo da Anvisa é de 10 dias a partir do momento em que esse pedido chegar aqui em Brasília. Mas a própria agência está sinalizando que como os laboratórios, não só a AstraZeneca, mas como os laboratórios já estão apresentando as informações, esse prazo pode ser muito menor do que os 10 dias inicialmente previstos. É bom a gente lembrar que o Ministério da Saúde continua com aquela previsão, né, de iniciar a imunização mais ou menos lá entre o dia 20 de janeiro e o dia 10 de fevereiro do ano que vem, mesmo a gente não tendo aí nenhum registro na manga.
Muito bem, Verdolinha, as notícias da Capital Federal com a Luciana Verdolinha. Obrigada, boa tarde para você. E de Brasília, a gente volta para São Paulo, porque o presidente Jair Bolsonaro chegou à Praia Grande na manhã desta quarta-feira e, é claro, causou uma aglomeração na faixa de areia do Canto do Forte. Quem conta mais sobre esse passeio no litoral de São Paulo é o meu amigo Vitor Brown, que fala ao vivo agora com a gente. Oi, Brown, boa tarde para você. Dessa vez, o presidente usava ou não máscara, hein?
Não, sem máscara, Kalina. Boa tarde para você e para quem nos acompanha aqui no Jovem Pan agora. Pois é, o presidente está passando essa semana de Ano Novo aqui no litoral de São Paulo, hospedado no Forte dos Andradas, em Guarujá, no litoral sul do estado, na região da Baixada Santista. E, como tem feito desde o começo da semana, hoje, mais uma vez, o presidente resolveu fazer um passeio ali pelas cidades do litoral sul. Na segunda-feira, até, ele jogou uma partida de futebol em Santos, no estádio da Vila Belmiro, e hoje ele fez uma caminhada na faixa de areia em Praia Grande, outra cidade do litoral sul do estado. Ele parou para conversar com apoiadores, cumprimentou muitos deles, tirou fotos e provocou aglomerações, como você disse. Tudo isso foi transmitido nas redes sociais do presidente. Esse passeio foi mostrado em uma live e ali durante a caminhada o presidente deu algumas declarações, falou um pouco a respeito de questões desse final de ano e principalmente sobre a pandemia e os reflexos na economia. Ele comentou brevemente sobre o auxílio emergencial e disse que tem sofrido cobranças para que o governo prorrogue o auxílio emergencial, mas que, no momento, o governo não tem capacidade de endividamento para manter o benefício. Vamos acompanhar.
Sei que muitos cobram, querem coisa melhor. E e alguns esquecem até que passamos, nós estamos terminando um ano atípico, onde nós nos endividamos em mais de 700 bilhões de reais para conter a pandemia, dar auxílio emergencial para quem perdeu tudo, né? Os informais, grande parte, perderam tudo, a renda foi a zero. Quero que a gente renove, mas a nossa capacidade de endividamento chegou ao limite.
Ah, então o presidente Jair Bolsonaro, ele falou também sobre as medidas de isolamento social, disse que em 6 meses o lockdown não se mostrou eficaz, as medidas de isolamento social não se mostraram eficazes, fez um apelo para que os governantes revoguem essas medidas. Vamos acompanhar.
Espero a Deus que tudo volte à normalidade, faz um apelo a alguns governadores, né, que temam em fechar tudo, não deu certo, 6 meses de lockdown não deu certo, e essa polícia pode continuar sendo dessa forma. O povo está aqui na praia, muitos vão falar que tem aglomeração, mas como disse lá no começo, nós temos que enfrentar, tomar conta dos mais idosos, que tem comorbidade, e toca a vida.
Então, as declarações do presidente Jair Bolsonaro, ele continua aqui no litoral de São Paulo, Kalina, pelo menos até o final de semana. A volta a Brasília está prevista para a próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro. Até lá, ele fica aqui em Guarujá e está previsto, inclusive, que o presidente e a família passem as festas de Réveillon no Forte dos Andradas, que é a instalação militar para onde Bolsonaro tem ido com frequência durante o mandato, durante os períodos de folga da presidência. Bolsonaro tem visitado bastante, está aqui mais uma vez, fica pelo menos até a próxima segunda-feira, dia 4. Kalina.
Muito bem, Brau, obrigado pelas informações, bom trabalho, boa tarde para você.
Valeu, boa tarde.
E agora são 4:16. Eris Bezerra Crivella, mãe do prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi sepultada na tarde desta quarta-feira em Simão Pereira. Após a cerimônia, por volta das 15h, o político retornou para a capital fluminense, onde cumpre medidas cautelares em prisão domiciliar. Ele não quis falar com a imprensa. Na manhã desta segunda, o político saiu de casa e chegou ao carro ao cemitério municipal de Simão Pereira por volta das 11h30 da manhã. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, foi quem autorizou Crivella a acompanhar o velório e o sepultamento da mãe. O prefeito afastado acompanhou a cerimônia sob escolta policial e com tornozeleira eletrônica. Tesouro diz ser limitado o espaço fiscal para novo socorro contra o coronavírus em 2021. As informações são da Letícia Santini.
As contas do governo registraram um déficit primário de 18 bilhões de reais em novembro. No total, o rombo acumulado dos primeiros 11 meses do ano chega a quase 700 bilhões. Os resultados negativos de 2020 são um claro reflexo da pandemia, quando as medidas de restrição adotadas para frear o contágio derrubaram a atividade econômica, resultando em queda da arrecadação com impostos e tributos. Neste ano, o governo também elevou os gastos, liberando bilhões de reais para ações de saúde, assistência de vulneráveis, socorro a governos regionais e programas de emprego e crédito. Segundo o secretário do Tesouro substituto, Otávio Ladeira, o governo só terá espaço para mais gastos se ampliar a arrecadação.
Nós temos uma meta de resultado fiscal para 2021 que está bem alinhada, tanto com o teto dos gastos quanto com a nossa expectativa de arrecadação tributária para o ano. Se houver uma arrecadação a melhor, se houver algum evento que justifique uma melhora da arrecadação, e aí, então, abrir algum espaço de aumento de receita, esse espaço aumentado pode dar condições para um aumento de despesa.
Otávio Ladeira ressalta que o governo prevê uma sobra de 31 bilhões em recursos emergenciais que poderão ser usados no ano que vem, a maior parte para o programa de vacinação. Em 2021... não haverá a prorrogação do decreto de calamidade pública e do chamado orçamento de guerra, que permite ao governo gastar além do previsto no orçamento. Técnicos do governo afirmam ainda que é pequena a margem para implementar novas ações sem descumprir o teto de gastos, a regra de ouro e a meta fiscal.
A
Ainda sobre economia, o principal índice Bolsa de Valores brasileira, B3, passou a cair nesta quarta-feira após atingir mais cedo 120 mil pontos pela primeira vez. A marca aconteceu em razão do noticiário otimista quanto às vacinas contra a Covid-19. Na máxima da última sessão do ano, o índice chegou a 120.150 pontos até o momento. Para alguns especialistas, os investidores já estão preparando as perspectivas para a entrada em 2021. Eles avaliam os impactos de estímulos nas economias centrais e a velocidade e eficácia da vacinação ao redor do mundo. O sinal positivo também prevalecia nos futuros acionários norte-americanos e nos contratos do petróleo. 4 horas e 19 minutos, o verão chegou com tudo e é lógico que com ele vem quem? As chuvas. O temporal que caiu na cidade de São Paulo nesta terça-feira causou alagamentos e transbordou ao menos 2 córregos. No bairro do Morumbi, na zona sul da capital, carros foram encobertos pela água da chuva na região do estádio. A repórter Nicole Fusco foi conferir os estragos e traz mais detalhes pra gente. Oi, Nicole, boa tarde.
Olá a todos, eu estou aqui na Praça Alfredo Gomes, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, um dos bairros mais castigados pela chuva que caiu entre a tarde e a noite desta terça-feira. E o que a gente pode ver por aqui é que tem muito barro, muito lixo que acabou sendo levado, né, com as águas das chuvas. Aqui na Praça Alfredo Gomes tem muito lixo, garrafas pets, tem também bolinhas, muito lixo por aqui, papéis, entre também os galhos, né, que acabaram caindo por causa das árvores. Tudo isso aconteceu por causa do transbordamento do córrego Antoni, com problema crônico aqui da região. Desde a madrugada desta quarta-feira, a Prefeitura de São Paulo já está atuando para limpar, né, toda essa sujeira. A gente tem aqui alguns caminhões de limpeza urbana que estão fazendo o trabalho. Esses profissionais estão com jatos d'água tentando limpar aqui a região. E hoje, mais cedo, eu conversei com o subprefeito aqui da região do Butantã, que abarca, né, o bairro aqui do Morumbi, o Paulo Vitor Sapienza, que deu mais informações sobre o porquê que essa situação sempre acontece quando chove aqui na capital paulista. Vamos acompanhar.
Aqui é uma região crônica, né? Nós temos o córrego Antonico, que vem de Campo Limpo, excesso de água. Ainda bem que nós estamos consecutivamente limpando as galerias e os bueiros, então escoou rápido a água. Mas aqui é um problema crônico, já está tendo um estudo, já começou o estudo com o córrego do Antonico lá em cima, com a da limpeza do Rio Pinheiros, vão ser divididas a água pluvial da água de esgoto, então vai diminuir muito o volume de água que desce.
Mas então, nos próximos anos, a gente não deve ter mais isso quando essa situação do Rio Pinheiros for resolvida.
Eu tenho quase certeza que sim. Não tem, já começou isso. A canalização, a limpeza e a canalização do córrego Antonico já começou lá em Campo Limpo. Está vindo para cá.
Perfeito.
Estamos aqui desde as 3 horas da manhã, limpando, já escoando tudo, né? E eu queria dar um recado rápido, se você me permitir, pela Jovem Pan. Você viu o excesso de lixo que nós tiramos naquele caminhão de dentro do córrego. Por favor, não joguem lixo no córrego, não joguem lixo nos bueiros. É impressionante o que acontece, porque para nas galerias e a água não escoa.
Perfeito.
A gente tira sofá, geladeira, televisão de dentro do bueiro. Por favor, se conscientize. A prefeitura está fazendo a sua parte, agora o cidadão também tem que ajudar muito.
Aqui da Zona Sul de São Paulo, eu volto com vocês para os estúdios da Jovem Pan.
Pois é, lixo fora do lixo só provoca problema para a população mesmo. E a chuva de ontem também provocou um desabamento em Budas Artes, na Grande São Paulo. 5 pessoas morreram. Os detalhes com a repórter Mônica Simões. Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde. Eu estou no bairro Jardim do Colégio, que fica em Budas Artes, e o clima por aqui é de muita tristeza e comoção. Isso porque ontem, por volta das 9h30 da noite, houve um deslizamento de terra que atingiu 2 casas. No momento desse escorregamento de terra, estavam nos locais 9 pessoas. 3 conseguiram escapar e 6 foram soterrados. 4 corpos já foram encontrados, de uma mãe de 25 anos e dos 3 filhos, 2 meninos de 7 anos e 5 anos e um bebê de 8 meses. Os bombeiros ainda procuram uma criança e uma outra mulher de 54 anos. Além das casas que foram atingidas, existem outras 40 residências que ficam no entorno do morro. E por causa da instabilidade do local, essas casas foram interditadas pela Defesa Civil do município e as famílias levadas para um abrigo da prefeitura aqui de Embu das Artes. Alguns moradores relataram que foi um temporal muito forte e que alagou toda a rua. E além disso, um córrego que fica atrás aqui da rua onde eu estou, ele transbordou, causando ainda mais transtornos. Eu volto com você.
Obrigada, Mônica. São 4 horas e 24 minutos, destaque internacional. O Senado da Argentina aprovou o projeto de lei de autoria do governo do presidente Alberto Fernandes para legalizar o aborto no país. Depois de 12 horas de discussão, foram 38 votos a favor da legalização, 29 contra e uma abstenção. Com isso, a Argentina passa a ser o 67º país a ter o aborto legalizado. O texto aprovado hoje estabelece que as mulheres têm direito a interromper a gravidez até a 14ª semana de gestação. Após este período, o aborto será permitido apenas em casos de risco de vida para a gestante ou quando a concepção é fruto de um estupro. O projeto de lei havia sido aprovado pela Câmara em 11 de dezembro, quando recebeu 131 votos favoráveis e 117 contrários dos deputados. Segundo informações da agência Associated Press, abortos clandestinos já causaram a morte de mais de 3 mil mulheres no país desde 1983. Todos os anos, cerca de 38 mil mulheres são hospitalizadas por conta deste procedimento. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho. A gente volta já já. Te espero, tá?
Jovem Pan, agora.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor, e Pedro Ivo Moraes, autor de Empresas Espiritualizadas. Acesse a niucursos.com.br, niucursos.com.br, e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 29 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. O estado de São Paulo recebeu nesta quarta-feira mais 1 milhão e 600 mil doses prontas da vacina Coronavac. Quem acompanhou a chegada do imunizante traz mais detalhes é a Beatriz Manfredini. Oi, Beatriz, boa tarde para você.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, desde as primeiras horas da manhã, porque hoje desembarcou aqui o sexto e último lote da Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Esse sexto lote que chegou hoje veio com 1 milhão e 600 mil doses prontas da vacina. Prontas porque a gente sabe que os outros cinco lotes, eles chegaram de forma misturada. Alguns vieram com doses prontas, como esse que chegou aqui hoje, e outros vieram com insumos para que a vacina seja fabricada aqui no Instituto Butantan, em São Paulo. Então, hoje, 1 milhão e 600 mil doses chegaram num avião da Swiss Airlines por volta das 5h50 da manhã. Um avião que saiu ontem da China, fez uma escala na Suíça e desembarcou hoje aqui, então, em São Paulo. No total, com esses seis lotes que a gente recebeu ao longo dos últimos dois meses, já temos aqui em São Paulo 10 milhões e 800 mil doses da Coronavac. Quem esteve aqui, assim como das outras vezes, foi o governador de São Paulo, João Dória, que falou um pouquinho da expectativa de vacinação aqui para o estado de São Paulo. Ele reafirmou que o calendário vai começar no dia 25 de janeiro. Vamos ouvir.
No total, já temos aqui em solo brasileiro, em São Paulo, 10 milhões e 800 mil doses da vacina contra a Covid-19. Agora, no início de janeiro, o Instituto Butantan fará a validação da vacina junto à Anvisa. E certamente teremos esta aprovação. E quero reconfirmar aqui que no dia 25 de janeiro, São Paulo começa a imunizar a sua população para permitir que os brasileiros de São Paulo e, na sequência, todos os brasileiros possam ter acesso a esta vacina do Butantan.
Muito bem, nós ouvimos então o governador João Dória reafirmando essa expectativa de início de vacinação para 25 de janeiro. Ele também fala que vai apresentar os dados para a Anvisa agora no mês que vem. Isso porque, apesar de a Coronavac já ter finalizado seus testes aqui no Brasil, o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, ainda não apresentaram esses resultados dos testes para a Anvisa. O que está faltando é o resultado da eficácia. A gente já sabe que a eficácia é superior a 50%, que é o mínimo estipulado para que a Anvisa aprove uma vacina e aplique ela na população, mas a gente ainda não tem o resultado concreto. Esse resultado deve sair só no dia 7 de janeiro. Então, a partir daí que o governo vai pedir a aprovação para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e aí sim, então, poderá começar essa vacinação em 25 de janeiro, se tudo der certo. A expectativa também é que, além dessas 10 milhões e 800 mil doses que já temos em São Paulo, outras cheguem totalizando 46 milhões de doses. E aproveitando que nós estamos no Aeroporto Internacional de São Paulo, aqui em Guarulhos, no dia 30 de dezembro, né, amanhã, véspera de Réveillon, a gente vai falar um pouquinho de como está o movimento por aqui. Eu estou na área de embarque internacional do aeroporto de Cumbica e o movimento está muito tranquilo. Eu estou aqui desde as primeiras horas da manhã, o movimento sempre bem tranquilo. Isso porque só tem 12 voos saindo aqui do Brasil com destino a outros países, só 12 voos internacionais. O movimento é um pouquinho maior lá na área de embarque nacional, né, de voos domésticos, tem mais gente por ali do que aqui no embarque internacional. O que vale a gente falar também, tem um stand aqui para fazer testes de Covid, testes do tipo RT-PCR, aquele que se coloca o cotonete dentro do nariz. Aqui tem um movimento um pouco maior até do que o movimento nas filas de embarque. Isso porque a partir de hoje, quarta-feira, os brasileiros e estrangeiros que queiram entrar no Brasil vão precisar apresentar esse teste RT-PCR para poder entrar aqui. Precisam apresentar o resultado negativo de um teste feito até 72 horas antes da viagem. Essa é uma medida para conter o avanço da Covid-19 aqui no país. Além de apresentar esse teste, as pessoas também vão precisar assinar uma declaração de saúde para concordar com as medidas de prevenção da Covid-19 aqui no Brasil. Então, tanto brasileiros quanto estrangeiros que desembarcarem aqui no Brasil a partir de hoje precisam apresentar tanto esse teste quanto assinar esse termo aí de segurança. Esse stand que a gente está falando para vocês da Covid-19, as pessoas vêm até aqui fazer o teste, o resultado sai em até 4 horas e serve para quem está saindo aqui do Brasil e vai embarcar em algum outro, desembarcar, melhor, em algum outro país que também, assim como o Brasil, está exigindo esse teste para que as pessoas entrem lá.
Obrigada, Beatriz. A Fiocruz vai pedir o registro da vacina de Oxford assim que concluir a documentação necessária em 15 de janeiro. A previsão é de que inicialmente 1 milhão de doses sejam entregues entre 8 e 12 de fevereiro. O imunizante, desenvolvido por cientistas da Universidade Britânica com a AstraZeneca, está entre os 4 testados no Brasil. Nesta quarta-feira, a vacina teve uso aprovado no Reino Unido e as doses devem começar a ser aplicadas na segunda-feira. Já o governo federal fechou acordo com o laboratório para fornecimento e, posteriormente, produção local pela Fiocruz. A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, considera o avanço histórico.
É mais um elemento de esperança diante de uma situação de tanto sofrimento. Uma esperança que vem da ciência e vem de uma visão de saúde pública, porque esta vacina, ela é não só eficaz, não só de alta qualidade, mas também uma vacina adequada para países de população do tamanho do nosso país, com as suas diferenças regionais e sociais, é uma vacina adequada para o nosso Sistema Único de Saúde.
A presidente da Fiocruz avalia que os países ganham esperança com o registro da vacina no Reino Unido. Nízia Trindade reitera que em pouco tempo o imunizante também estará no Brasil.
Estamos todos com a esperança também reanimada, digamos assim, com a notícia do registro da vacina da AstraZeneca, que será no Brasil uma vacina AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, né, o seu registro no Reino Unido.
Nesta quarta-feira, a Fiocruz, presidida por Nízia Trindade, recebeu de 10 milhões de reais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os recursos serão usados pela Fundação em ações de enfrentamento do coronavírus, principalmente nas comunidades do estado. Bom, e a gente fala tanto de vacina, né? A Coronavac, Sputnik V, a vacina de Oxford, a Pfizer, a da Moderna. Mas você sabe qual a diferença entre elas? O processo e etapas para que sejam produzidas? O que significa, por exemplo, a porcentagem de eficácia? Enfim, as coisas têm acontecido tão rapidamente e sempre surgem muitas questões. Para esclarecer algumas delas, eu converso agora com o especialista em doenças infecciosas e vacinas, Oscar Bruna Romero. Doutor, muito boa tarde. Obrigada por nos atender.
Muito boa tarde, é um enorme prazer estar com vocês.
Primeiro, doutor, explica pra gente, a vacina é necessariamente produzida a partir do próprio vírus? Existem diferenças entre essas principais vacinas contra a Covid que estão aí no mercado?
Bom, vou lhes explicar então. Tem a possibilidade de usar o vírus, certamente. E, de fato, vocês acabam de falar da vacina Coronavac, que chegou hoje, o último lote de vacina em Guarulhos. Essa vacina é feita com o vírus completo, só que o vírus está morto, está inativado e não pode causar a doença. Essa é a versão mais tradicional das vacinas e são muito eficazes. Mas a evolução dessas vacinas, as novas vacinas se fazem já sem o vírus. A gente pode pegar um pedacinho do vírus só e colocar em um veículo para entregar esse pedacinho. Isso é a vacina de Oxford ou a vacina russa do Gamaleya, Sputnik V, ou outras vacinas como a da Janssen, que também está sendo testada em este momento, todas elas têm em comum que se usa um veículo, que é um vírus inócuo, que não causa nenhuma doença, para levar um pedacinho do coronavírus, certo? E ainda tem a tão elogiada vacina de RNA, que os dois máximos exponentes é a Moderna e a Pfizer, que isso nem o pedacinho do vírus leva, leva só a informação genética que vai falar para o nosso corpo fazer esse pedacinho. Então, a fábrica vai ser o nosso próprio corpo. Não tem vírus de forma alguma, só uma sequência de RNA bem pequena. Isso é tudo o que a gente vai receber nesse terceiro tipo de vacinas.
Agora, doutor, por que que existe a necessidade de três fases, né? O que é testado em cada uma dessas três fases?
Então, as três fases que são tão ouvidas são as três fases do ensaio clínico. Não são só três. Depois que se comercialize, ainda terá uma quarta fase para seguir na população geral, aos milhões de pessoas que vão ser vacinadas se acontecer alguma coisa. São fases para nossa tranquilidade. Sim? A primeira fase é a que tira as maiores preocupações. Tira a preocupação de que a vacina seja tóxica, de que possa causar efeitos adversos muito graves. Aí se fazem um número pequeno de pessoas que são sempre voluntários. Depois que sabemos que não é tóxica, aí passamos para a fase 2. E na fase 2 vemos se é eficaz. Eficaz em um número pequeno de pessoas. E também, uma vez estabelecida que é eficaz, analisamos a toxicidade para ver que também em esse número não aconteceu nada. E a fase 3, que é a que mais ouvimos falar dela, essa se faz já em um monte de gente, 30 mil, 40 mil, 100 mil pessoas, e serve para ver não só a eficácia de induzir a resposta imune, mas também a proteção. Quantas pessoas pegam a doença quando não vacinadas comparado com aquelas que estão vacinadas e que não pegarão tanta doença quanto aquelas. E essas são as três fases do ensaio clínico das vacinas.
Existe um temor, doutor, por parte da população em tomar essas vacinas, até por conta da velocidade que elas foram produzidas. A partir do momento que elas são aprovadas por algum órgão de saúde, elas são seguras realmente?
Eu gostaria que quem nos está ouvindo e vendo entenda que nem o Instituto Butantan foi feito ontem, nem a Universidade de Oxford, nem os pesquisadores que estão fazendo as vacinas aprenderam em 2020 a fazer vacinas, sim? E não é à toa que são essas instituições que estão fazendo as vacinas. São todas instituições de longa história em vacinação. Todas elas fizeram vacinas tem décadas com muito sucesso e o único que muda em 2020 é que a gente está aplicando as tecnologias tradicionais ou as mais novidosas, mas que também vêm sendo estudadas para vírus como a gripe, para tratamento do câncer, etc., há anos, estão sendo adaptadas ao coronavírus em 2020. Só isso que tem de diferente. Ou seja, levam uma ou duas proteínas do coronavírus em vez de levar uma ou duas proteínas do vírus da gripe. Mas a tecnologia não é de 2020. Sim, só para vocês saberem, eu tenho no Brasil 5 patentes de vacina feita com adenovírus. Sim, as minhas patentes foram depositadas em 2009. Então, desde 2009 até o ano passado, foi analisado tudo sobre essas vacinas, etc. Mas a tecnologia que eu usei é a mesma que agora estão usando os laboratórios da Sputnik V, ou o laboratório de Oxford, ou o laboratório Janssen. E o mesmo serve para as vacinas de RNA e muito mais ainda para a vacina Coronavac, que está feita com uma das tecnologias mais tradicionais que se usam há 80 anos. Então, não deveríamos de ter muito medo sobre a segurança, porque são vacinas que não nasceram em 2020, só vieram a se aplicar para o coronavírus em 2020.
Muito bem, muito importante essa resposta do senhor para acabar um pouco com esse temor da população. Agora, o que significa, doutora, a porcentagem de eficácia de uma vacina? A gente vê que tal vacina tem 91% de eficácia, outra 70%. O que significa esse número?
Então, os ensaios de eficácia das vacinas se fazem, como eu lhe falei, de proteção, na fase 3 do ensaio clínico. E aí você tem muitos milhares de pessoas que se dividem em dois grupos. Umas que vão levar um placebo, que é uma coisa que não vai proteger contra o coronavírus, e outros que vão levar a vacina que está sendo testada. A eficácia é medir no grupo que levou a vacina quanta gente está sem se infectar com coronavírus, enquanto que no grupo controle já chegamos a 100 ou 200 infectados. Então, quando você tem 92% de eficácia, quer dizer que 92% dos imunizados não pegaram essa infecção, enquanto que no grupo controle uma quantidade muito grande de pessoas já pegaram essa infecção. Então, é uma comparação entre os dois grupos, o que dá esse 90 ou 80% de eficácia da vacina.
Na melhor perspectiva, doutor, a vacinação no Brasil deve começar em janeiro, com grupos prioritários, e aí, ao longo de 2021, outras pessoas continuam sendo imunizadas. Agora, quando, na opinião do senhor, ou na perspectiva do senhor, né, que já tem uma vasta experiência aí na área, quando que dá para considerar que toda a população estará protegida de forma eficaz, efetivamente?
Bom, as vacinas que nós temos agora disponíveis para coronavírus são muito eficazes. As pessoas estão preocupadas, às vezes, por coisas que não deveriam. Só para vocês saberem, a vacina da gripe, que se usa todos os anos e protege um monte de gente contra os efeitos graves da gripe, ela protege muito menos do que qualquer uma das vacinas de coronavírus que nós estamos agora vendo, certo? Então, a vacina de coronavírus é muito mais eficaz que a vacina da gripe. Começando a vacinar agora em janeiro, com uma vacina dessa eficácia, se nós conseguirmos ter um ritmo de vacinação constante, sem grandes espaços em vacinar, que em esse caso podemos ter problema, mas se fosse constante ao longo de 2021, para final de 2021, deveríamos de ter vacinado pelo menos a 80, 90 ou 100 milhões. A partir desse momento para frente, nós começaríamos a poder falar que o país já está com uma proteção grande. Mas vejam bem, nós demoraremos quase todo 2021 em conseguir isso, sim? Então ainda precisamos nos proteger por um bom tempo.
Ou seja, a gente ainda deve seguir todos aqueles protocolos de máscara, distanciamento social, álcool em gel. Isso vai continuar na nossa vida aí por pelo menos 12 meses à frente, né, doutor?
Isso aí. 12 meses com espaço entre as pessoas, que isso é o mais relevante e que menos estamos cumprindo. 1,5 metro de distância é a distância aproximada de um ser humano deitado no chão. Essa é a distância que a gente tem que manter com qualquer outro que estemos falando, que seja a caixa do supermercado. Qualquer um tem que estar a mais de 1,5 metro de nós. É isso o mais importante.
Muito bem, conversamos agora com o doutor Oscar Bruna Romero, né, que é especialista em doenças infecciosas e vacinas. Obrigada, doutor, por nos atender e por esclarecer mais esse assunto aqui para a gente no Jovem Pan agora.
Um prazer enorme, Karine. Uma boa tarde para vocês e à disposição para quando vocês quiserem.
Obrigada, doutor. 4:48. No terceiro episódio da série especial sobre os principais vestibulares do país, professores e especialistas dão dicas de assuntos que podem ser cobrados nas provas e alertam sobre como o aluno deve se preparar nos últimos dias. Confira agora na reportagem da Letícia Santini.
Na reta final para as provas mais importantes do ano, a Maria Eduarda deu um tempo nas redes sociais. Fugindo das distrações, a estudante do terceiro ano do ensino médio vai tentar uma vaga no curso de psicologia e até criou uma rotina diferente de estudos para não perder tempo.
Eu resolvi fazer nessa reta final só exercício, e aí caso gere dúvida eu volto para a teoria e lembro algo que eu tinha esquecido ou que eu aprendi errado, confundi na minha cabeça. E enfim, eu acabei optando por esse modelo de exercícios, largar o celular enquanto eu estudo. Eu graças a Deus, tenho um computador, né? Então eu consigo deixar o meu celular fora do ambiente que eu estou estudando.
Para o coordenador do curso Poliedro, Márcio Guedes, a estratégia da Maria Eduarda é certeira.
O vestibular é tão no detalhe, o vestibular é tão na casa centesimal que gera uma aprovação, que não se pode dar o luxo de não fazer nada nesse período. Não é desvalorizar ou não é ser insensível com o momento, né? Com o tipo da data ou com o momento, com a pessoa aluna, mas é lembrá-los do projeto.
Como as provas são elaboradas com meses de antecedência, até dá para tentar antecipar possíveis temas que podem ser cobrados. É claro, em um ano atípico, marcado por uma pandemia, é provável que os testes demandem dos alunos um repertório amplo envolvendo a Covid-19. Mas os professores alertam para outros assuntos igualmente importantes, como tabagismo, violência doméstica e fake news. No caso da redação, não é diferente. O professor Tiago Braga reforça que, para se sair bem, o estudante deve tirar os últimos dias para praticar.
Bem importante manter a produção, receber o feedback e continuar estudando elementos que são básicos a todas as bancas que o aluno vá fazer. Como, por exemplo, a norma culta, como a coesão textual é outro elemento importante, os aspectos de conexão entre as partes do texto. Tudo isso vai garantir aí um bom desempenho e a construção de um bom texto para qualquer banca e qualquer vestibular.
A especialista em linguística, Vivian Cristina Estela, participou por 3 anos de bancas de correções de redação da Unicamp. Ela garante, com um plano de estudos e calma durante a prova, o resultado final será positivo.
Uma dica bem preciosa para quem vai fazer a redação é olhar os critérios que são usados para fazer essa correção. E aí você consegue saber disso nas competências que são avaliadas em língua portuguesa. E sem dúvida, a gente tem que produzir o texto. Não precisa ter uma redação por dia, mas é importante ter um fluxo de textos para você ir identificando aquilo que você consegue escrever com mais facilidade.
O psicólogo Roberto Debs, que alerta que não basta estudar o dia todo e descuidar da saúde física e mental neste momento.
Mas o que eu aconselho sempre é que os alunos mantenham uma rotina diária em que eles têm um tempo para cuidar de si, para fazer uma atividade física. Fortalecer o corpo ajuda a mente também. Concentração, foco, aprender técnicas como, por exemplo, meditação, técnicas de respiração, o gerenciamento do estresse, se alimentar bem, ter uma boa noite de sono, ter momentos de lazer.
Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz entre julho e setembro mostrou que durante a pandemia, 48,7% dos adolescentes têm sentido preocupação, nervosismo ou mau humor. O levantamento demonstrou ainda que as mudanças na rotina ocasionaram piora na qualidade do sono, falta de atividades físicas e aumento de horas na frente de telas. Por isso, os especialistas reforçam que o momento é sim de focar nos estudos, mas com equilíbrio.
No quarto episódio da série especial sobre os principais vestibulares do país, entenda quais serão os protocolos sanitários que serão utilizados nos dias das provas. 4:52, quase 5 horas, e agora mudamos o tom e vamos falar de economia. O governo federal rebate críticas sobre fim abrupto do auxílio emergencial. O destaque é de Marcelo Matos.
Caixa encerra pagamentos do auxílio emergencial para 3 milhões e 200 mil brasileiros nascidos em dezembro. Os beneficiários vão receber 1 bilhão e 200 milhões de reais em contas poupança social digital. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ressalta que a instituição creditou 298 bilhões de reais para 67 milhões e 900 mil pessoas na pandemia em relação ao auxílio, além do Programa de Manutenção do Emprego, antecipação do PIS e também do FGTS.
No total, a Caixa pagou 120 milhões de CPFs, ou seja, 8 entre cada 10 adultos no Brasil recebeu pelo menos uma vez algum tipo de adiantamento ou de benefício do governo federal durante a pandemia.
O governo federal justifica que não tem como manter o auxílio emergencial em 2021, após o rombo fiscal neste ano de pandemia. Algo que preocupa o varejo, o setor produtivo, no impacto direto na economia, mas principalmente quem ajuda comunidades carentes pelo Brasil, como Antônio Carlos Costa, presidente da ONG Rio de Paz.
O que essa pandemia está nos ensinando é que pessoas podem empobrecer em razão das mais diferentes espécies de golpes desferidos pela vida. E nós estamos aprendendo nessa pandemia que o projeto da humanidade é inviável sem solidariedade. E uma solidariedade que tem que começar pelo Estado. Porque, Lívia, nós estamos subindo os morros, nós não temos mais braços. Nós não temos recursos financeiros, nós não estamos dando conta da demanda. Se o Estado não intervier, pessoas vão passar fome.
O Ministério da Economia rebate críticas e garante que todas as medidas adotadas na pandemia são transitórias e se encerram sem exceção até o final desse ano. Numa nota da Secretaria de Política Econômica, que classifica como infundada a crítica de que a retirada do auxílio seja abrupta. O benefício foi criado em abril e estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. O auxílio emergencial extensão será pago em até 4 parcelas de R$ 300 cada. No caso das mães chefes de família, o valor é de R$ 600. Somente aqueles que já foram beneficiados e a partir de agora se enquadram nos novos requisitos estabelecidos na MP terão direito a continuar a receber o benefício.
O Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho. Fique com a gente porque a gente volta já já.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam.
Uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Em 2020 foi um ano difícil para todos. E mesmo diante das adversidades, permanecemos juntos. Nas ondas do rádio, na tela da televisão, do smartphone e do computador. Juntos, vencemos a desinformação. Isolados, cuidamos de nós e dos outros. Mas o ano que parecia não ter fim, chega ao final. E em 2021, vamos repetir essa fórmula de sucesso. A Jovem Pan e você, juntos por um Brasil melhor. Vamos vencer o vírus, realizar novos e velhos projetos, reunir a família e os amigos. Que 2021 seja o ano das oportunidades, da saúde e da felicidade. Feliz Ano Novo!